Você, ouvinte, sabe o que é nomofobia? Talvez pelo nome fique difícil identificar, mas eu acredito que a gente já pensou nisso, pelo menos em algum momento. Será que a gente consegue ficar sem o celular? Sobre este assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Johnny Nunes Franciscato. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. Muito prazer estar aqui com vocês e todos os nossos ouvintes. Bom, nomofobia, o termo já diz, né? No mobile fobia. Quer dizer, né? O medo irracional de ficar sem o celular. E nos traz aí essa questão da ansiedade, né? Que é provocada quando você não tem conexão com Wi-Fi, quando a sua bateria do celular já está para descarregar e você fica muito com vontade de ficar mexendo, mesmo quando não tem notificação. Então, nós temos a nomofobia, que é um termo cunhado nesse sentido, em que as pessoas têm crises de ansiedade por ficar, né, longe aí do aparelho celular. Uhum. Hoje a gente encontra, né, nossos atendimentos pessoas que têm esse tipo de transtorno, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse tema e alguns sintomas e como você pode identificar com você, né, em relação à nomofobia, né?
Isso, então explica pra gente quais são esses sintomas, existe uma linha tênue, né? Porque hoje em dia é muito difícil ficar sem o celular, a gente resolve tudo pelo celular, né? Quando que realmente a gente percebe que tem uma doença envolvida aí, né?
Quando, por exemplo, nós já começamos ali a escolher mais o celular do que nossas atividades, por exemplo, profissionais, ou até mesmo sair com amigos, ficar com a família, ou, por exemplo, a família vai à praia e aí o adolescente prefere ficar em casa porque tem que ficar ao celular. Eu costumo dizer, e nas pesquisas nós encontramos, que o celular hoje se tornou extensão da nossa mente. Assim como, por exemplo, nós temos os talheres, que é a extensão ali dos nossos braços para poder nos alimentarmos, o celular se tornou, então, a extensão da mente do ser humano. Isso é muito perigoso, porque ele entrega exatamente o que você quer. Então, pessoas que gostam de jogar, por exemplo, vão encontrar jogos lá. Pessoas que gostam de ver notícias vão ter notícias, novelas, streaming. Então, é um aparelho que nos entrega tudo que você quer. E isso gera muita dopamina no cérebro, que é um dos neurotransmissores que faz com que você vicie. Então, ele é extremamente viciante, o nosso aparelho celular hoje. Quem tem esse tipo de transtorno, então, começa a ter prejuízo na sua vida social. Começa a ter isolamento social. E quando se vê sem o celular, começa a ter crise de ansiedade. Taquicardia, sudorese, pode ter comportamento estereotipado, como querer bater a cabeça na parede, agredir alguém. Adolescentes ficam extremamente irritados. Então, assim, esse tipo de comportamento e sintomas já estão associados a um comportamento severo aí, e pode ser classificado como nomofobia.
Olha só, e aí, como você estava falando, é comum, então aumentou muito? Como que é a incidência?
Olha, tem aumentado bastante os transtornos de ansiedade. Isso já é um indicativo de nomofobia também, principalmente por esse uso excessivo. É, justamente que nós estamos na era da comunicação e na era da interligação em relação ao aparelho celular, né? Nós nos conectamos com o mundo e nos desconectamos com nós. Então, o que nós percebemos hoje na clínica? Uma despersonalização das pessoas. Elas deixaram de ser elas mesmas e se tornaram um ser virtual. Então, elas deixaram de viver nesse mundo real. Então, as conexões entre elas mesmas estão cada vez mais precárias. As pessoas preferem um encontro virtual do que um encontro real. E quando a gente encontra uma pessoa e a gente está em comunicação com ela, ao vivo e a cores, nós estamos conectando com nós mesmos. Esse contato é importante. Então, eu vejo uma incidência grande nos meus pacientes e também na psicologia como um todo, das pessoas se despersonalizando, esquecendo de quem são. Porque ficam se comparando, muitas vezes nas redes sociais, elas colocam a sua autoimagem com relação a uma curtida, um like. Ah, eu não levei uma curtida, eu não levei um like, então eu não sou interessante. Eu não sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa legal. Então, é sério esse assunto. E é um assunto que a gente tem tratado bastante ultimamente.
Nossa, esse é realmente um ponto bem interessante, porque até às vezes quando a gente está reunido ali com as pessoas, né, a gente precisa de alguma forma registrar e mostrar que a gente está ali, e isso é um dos sinais, né, desse vício.
Sim, então assim, nós deixamos de ver as experiências da vida. Então você vai para uma viagem, é muito mais interessante você registrar no celular do que você viver aquele momento. Uma família vai ao restaurante e é mais interessante ele ver a notícia do dia do que conversar com seu filho. Ou às vezes ele chega em casa e tem a oportunidade de brincar e ler um livro e ele está com o celular e os filhos estão ali. A família está ali. Isso é muito prejudicial, né? Então, nós estamos quebrando relações, estamos deixando de estar com pessoas que realmente nos interessam por estar viciados, né? Nessa dopamina maluca que o celular vai nos dando. E o algoritmo é muito inteligente, né? Então, se você pesquisa por comida, ele vai te dar comida toda hora. Se você gosta de jogar, ele vai te dar jogos o tempo todo. Ele molda o seu comportamento. Isso é muito perigoso.
Muito perigoso, nossa. E, bom, existe solução? Porque a gente hoje em dia não consegue mais, por exemplo, trabalhar sem. Né? A gente não existe mais uma possibilidade de a gente ficar sem o celular para resolver coisas do trabalho, enfim. É, qual que seria uma solução para a gente conseguir equilibrar, né, essa realidade?
Claro, existe tratamento. Né? Eu acredito que quem se identificar com uma dessas questões que a gente colocou, ou já tem o transtorno mesmo de ansiedade e se vê numa situação dessa, uma das primeiras situações é você procurar uma ajuda psicológica. Eu vejo mesmo que a psicoterapia é uma das grandes ferramentas para que a gente possa, então, tratar de estratégias de enfrentamento e moderar esse comportamento. Eu vejo que é um caminho sem volta. Não tem como a gente ficar mais sem a internet, sem o celular, sem as redes sociais. Isso faz parte da nossa vida. É como se você não existisse no mundo, né? Então, nós precisamos moderar o comportamento, assim como a gente modera os outros vícios que nós temos, né? E a gente trabalha muito com outros vícios dentro do nosso trabalho, como vício do álcool ou outros vícios relacionados à dependência química, que é uma dependência química ao celular também. Então, uma é a psicoterapia. Em casos severos, como eu coloquei aqui, entra também a medicação, que tem uma avaliação com o psiquiatra nesse sentido. E aí um acompanhamento junto com o psicólogo vai fazer com que essa pessoa comece a traçar estratégias para enfrentar e moderar esse comportamento. Como, por exemplo, definir horários para esse uso, né? Aí eu uso para trabalho, legal. Então eu chego em casa, eu deixo esse celular. Aí eu gosto de ter um entretenimento ali mesmo depois do trabalho. Então vamos colocar aplicativos para que você monitore esse tempo e ele diga para você, ó, você já está há uma hora aqui nas redes sociais, né? E você vai aos poucos moldando esse comportamento. Para se criar um hábito leva 90 dias.
Olha só, ai, ai, ai.
Então não é fácil fazer essa moderação. Não é do dia para a noite que isso vai acontecer, mas uma primeira situação é você se colocar e ver realmente se encarar que precisa de ajuda. Todo dependente químico, a primeira coisa que ele faz é aceitar que ele é dependente. Esse é o primeiro passo. E se achar dependente do uso do celular não é uma tarefa muito fácil, porque é muito comum todo mundo estar usando, né? Assim como o álcool, por exemplo, que a gente trata com, lá na clínica, a pessoa se colocar numa dependência química dessa é o primeiro passo para um tratamento e para, assim, ter um diagnóstico e sair dessa situação.
E, bom, se a pessoa, de repente, tem, né, nomofobia, se identifica, entendeu que passa por essa situação de não conseguir ficar sem o celular, o que, que isso pode causar na vida dessa pessoa? A gente falou um pouco, né, da ansiedade e tudo mais, e isso pode trazer danos piores para a saúde?
Sim, com certeza, né? Eu gosto muito de orientar lá os adultos, principalmente os pais, né? Um dos grandes prejuízos é o déficit de atenção, né? Prejudica a nossa memória. Então, no processo de aprendizagem de uma criança e de um adolescente, isso é extremamente prejudicial. Por mais que a gente use hoje como forma de aprendizagem também, tem aí os cursos online, nós temos também plataformas de ensino, mas o celular de modo errado, de um uso abusivo em jogos, entretenimento, streaming e outras plataformas, vai fazer com que esse cérebro fique jorrado de dopamina. E aí nós perdemos um dos processos mais interessantes, que é o da criatividade. Então a gente deixa de criar, usa muita inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, para criar textos e fazer trabalhos, e paramos de elaborar pensamento. E aí o processo cognitivo da pessoa é extremamente prejudicado. Então a gente deixa de pensar, interpretar a nossa realidade, construir coisas. Isso é extremamente prejudicial para quem está no processo de alfabetização, para quem está no processo ali de aprendizagem para o vestibular, por exemplo, né? E nós adultos também. Não podemos sair dessa situação. Por exemplo, nós temos a questão dos idosos que estão entrando numa fase que precisa ser estimulado muitas vezes a sua memória, né, com doenças que vêm aí a ter o Alzheimer ou a própria demência, né? E eles ficam também muito no celular.
Olha só.
Isso também prejudica demais o seu processo cognitivo e acelera ainda mais a questão dessas doenças. É muito importante que ele faça outro tipo de atividade. E eu sempre coloco como estratégia interações com o corpo. O corpo precisa estar em movimento. Então, um corpo que fica muito parado é um corpo que vai ter ali uma debilidade física. A cervical dessas pessoas é prejudicada, porque a gente fica muito com a cabeça para baixo, né? Os olhos e a visão também são prejudicados. O sono é impactado sensivelmente, porque, por exemplo, você precisa dormir e a luz do celular faz com que você tenha insônia. E o processo de dormir, de você chegar ao sono profundo, repara suas células. E aí você não tem essa reparação e não tem construção de memória. Então, são inúmeros os danos por esse excesso aí do uso do celular.
Eu achei interessante que você tocou no ponto da memória, né? Porque às vezes até eu e a Luciana Penha, a gente fica conversando sobre isso aqui na redação, que parece que às vezes a nossa memória agora, com o celular, que grava tudo pra gente, tem tudo na agenda, a gente deixa tudo escrito, a gente parece que esquece as coisas mais rapidamente do que antes, quando não tinha o celular. Isso, então, pode ser uma verdade.
Com certeza, é uma incidência já do uso excessivo, porque nós paramos de fazer contas, nós paramos de elaborar nosso pensamento, escrever um texto. Quem não usa hoje o ChatGPT para elaborar um texto, mesmo que você vá colocar com suas palavras depois, né, vocês são redatores e tudo mais, utilizam desse processo de construção. Mas o uso excessivo dessa tecnologia vai deixando a gente mais assim, dependentes dela. E faz com que o nosso cérebro, que também é um músculo, deixe de trabalhar. E aí quem trabalha para a gente é o celular, é a inteligência artificial. E um cérebro que não trabalha, ele atrofia. E ele vai atrofiando nessa questão da memória, principalmente da criatividade. E nós vamos ficando assim, seres zumbis, né? Parece que a gente não sabe o que está fazendo aqui, o que é esse mundo, onde eu estou. Mas eu preciso lá ver qual que é a próxima postagem. Tem uma notificação aqui, o que, que é isso aqui? Então, já é uma incidência
um
do
sinal,
vício já.
Né? Um sinal de que a gente precisa ficar alerta, né? E para... Bom, você falou, né, de buscar a solução, enfim, buscar tratamento, mas existem outras alternativas, né? Desviar a mente do celular, se forçar a ter outros hábitos. A gente fala muito sobre hábitos saudáveis, né? Recentemente a gente tem falado muito sobre hábitos, atividade física e tudo mais, mas é isso, né? A gente precisa ter isso na nossa rotina.
Sim, a gente precisa ter um equilíbrio na nossa vida. O celular veio, nos ajuda. Ele está aí, é uma ferramenta essencial de trabalho hoje, não conseguimos mais trabalhar sem. Fez com que o ser humano produzisse mais, né, e melhor, inclusive. Só que nós deixamos de ler, nós deixamos, por exemplo, de praticar a espiritualidade, a meditação, o mindfulness, que a gente fala bastante, de estar em atenção plena, de respirar.
Respirar, viu?
Estamos agora respirando menos, porque... Quando você manda uma mensagem, você já quer a resposta. Então, se você prestar atenção na sua respiração agora, você vai ver que ela está bem curta.
É verdade.
Vamos ó, só da gente prestar atenção, nós já respiramos mais profundamente, não é?
Que deveria ser o ritmo certo da nossa respiração, né?
Exatamente. E aí a gente oxigena o cérebro, melhora o nosso processo sanguíneo. Então, assim... Nós desaprendemos a viver.
Olha só, meu Deus.
É sério
isso. Mas é uma realidade, né? Se a gente for parar para pensar nesses pontos, né? Que a gente precisa se atentar e cuidar com isso, né? Não deixar chegar nesse nível de vício mesmo, né? Porque realmente é um vício.
É um vício. Hoje não tem como a gente não classificar como um comportamento de dependência química mesmo. A dopamina, ela está sendo liberada constante. Nós colocamos isso em tudo da nossa vida. E não tem como você esperar uma resposta do outro na vida real tão rápido quanto uma resposta de WhatsApp. E a gente tem visto que as pessoas não conseguem mais esperar, não conseguem escutar umas às outras. Todo mundo tem o tom da verdade, todo mundo quer falar, todo mundo quer aparecer. E eu percebo isso nos jovens, por exemplo. Eu tô ali, né, começando a minha carreira, eu já quero chegar na diretoria e ser o dono da empresa. Calma aí, tem um processo para isso, né? E as pessoas não conseguem mais esperar o processo. E o processo, ele vem dessa coisa de você ter a paciência das coisas acontecerem. Como você vai conseguir paciência num mundo extremamente dopaminérgico, né, que a gente fala, cheio de motivos para que sejam as coisas mais rápidas, né? A gente não consegue mais esperar. Então, assim, Letícia, é seríssimo, a gente precisa tratar isso, né? Que é o que a gente faz todo dia lá no nosso consultório, com os nossos pacientes. E é uma luta que, de criação de novos hábitos. Eu acredito que eu sempre coloco para eles, vamos criar novos hábitos, que com novos hábitos vocês vão, né, vão ter mais saúde mental nesse sentido.
Tá certo, Johnny, nosso tempo está encerrando. Eu quero te agradecer pela entrevista aqui na CBN, te desejar uma ótima tarde.
Agradeço então pelo convite, foi muito bom estar com vocês.
Nós que agradecemos. Nós conversamos com o psicólogo Johnny Nunes Franciscato, falamos sobre nomofobia, que é o vício no celular, e falamos também sobre outras questões relacionadas aí à saúde mental.